cataclismo, que foi, por exemplo, aquilo que aconteceu na Serra da Estrela este ano. E, portanto, esta é a dinâmica, senhores deputados. Agora, nós tivemos também, senhores deputados, ao longo da tarde de ontem e ao longo do dia de hoje, um conjunto de iniciativas e um conjunto de debates, umas viradas para o combate aos incêndios, hoje a questão das terras. E o que resulta, senhores deputados, dentro destes mecanismos das costices e dos cataclismos, é que as coisas vão continuar a acontecer assim, senhores deputados, porque aquilo que é necessário não está corporizado nesta altura, e aquilo que é necessário é uma visão integrada sobre os problemas essenciais que são, senhores deputados, não, são o despovoamento, são a seca, são os incêndios e é a questão da utilidade económica da floresta. E, portanto, uma proposta integrada, que é aquilo que o PS não apresenta e que depois, sobretudo, nunca implementa, porque se dedica às costices, tem que ter propostas sobre a água, sobre a retenção da água, sobre a distribuição da água, tem que ter propostas sobre a eficiência da água, tem que ter propostas sobre o regadio, tem que ter propostas, que também é um tema importante, sobre o incendiarismo e a política criminal, tem que ter propostas concretas sobre a transmissão da propriedade, tem que ter propostas concretas sobre a fiscalidade e tem que ter uma visão integrada de solução para o interior e para a agricultura, para a silvicultura, para a pecuária, porque estamos, senhores deputados, a falar de pessoas e, portanto, só uma proposta que reúna estas condições é que fala para as pessoas e resolve o problema das pessoas, coisa que não está integrada nem no conjunto das propostas dessa reforma florestal que aqui foi apresentada, a que falta esta peça, nem está integrada na prática constante do Partido Socialista. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem agora a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira, do PSD.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, este projeto de lei que hoje o PS aqui nos traz é claramente mais uma iniciativa à boa moda socialista, embrulhada em chavões e promessas bonitas, mas que, olhada com atenção, é mais uma não solução e um engano para os graves problemas do nosso território. Pior, o projeto de lei, como estará, causará no futuro ainda mais desafios ao território, mais complexidade legislativa e conduzirá a um maior desordenamento do território. É a velha teoria do PS, faz-se uma lei após outra, complica-se cada vez mais para não fazer nada e fingir que se faz. Pois o projeto de lei do PS ignora o quadro vigente atual, ignora a existência de uma Bolsa de Terras e a própria lei de 2019, que aprovou o procedimento de reconhecimento das terras sem dono conhecido para a sua execução do cadastro. Ignora que todos os procedimentos propostos para o Banco de Terras já estiveram em vigor desde 2012 e só em 2019 houve alterações relacionadas com a execução do cadastro. Temos de saber o que é que queremos e de uma vez por todas. Aliás, com a aprovação do Banco de Terras, como está proposto, como ficará o cadastro? Uma vez que os terrenos sem dono conhecido voltam a integrar o Banco de Terras, como já sucedia com a Bolsa 2012, como serão feitos os procedimentos de execução dos prédios rústicos cujo dono não é conhecido no âmbito do balcão para a execução do cadastro? Como vai o Governo explicar o descurar do cadastro, a grande promessa e a grande bandeira que teve na anterior legislatura? Ou vai também em breve reconhecer que a proposta do PS de 2017 para a execução do cadastro era mais vantajosa e vai repristiná-la, reconhecendo o seu erro? Aliás, aproveito para dizer que a posição do PSD foi que, infelizmente, tinha um grande projeto de cadastro que foi chumbado pelo PSD para se fazer esta espécie de cadastro que de cadastro nada tem, a não ser foto-ortogramas. O projeto de lei apresenta-se como uma solução simples para problemas profundos e diversas origens. Falo descrevendo a realidade de forma simplista, o que a nosso ver é um grande, enorme erro. Como se o problema dos incêndios, do abandono do mundo rural, da desertificação do interior, resultasse somente da existência de um banco de terras. Como se os terrenos do Estado, em condições para arrendar, dessem só por si um dinamismo às atividades agroflorestais. Isto mostra mesmo que não conhecem o país em que nós vivemos. E, aliás, o Estado em que os próprios terrenos do Estado se encontram de abandono e muitos deles nem sequer cadastrados, nem com a sua delimitação conhecida. Se assim fosse, os problemas já estariam todos resolvidos. Depende, sim, não de anúncios, mas de políticas públicas corretas para o território, direcionadas para os agentes locais, para aumentar e incrementar o rendimento da atividade rural, agrícola, silvícola e outras complementares. Precisamente o contrário, infelizmente, daquilo que o governo do PS tem feito. O senhor deputado anda muito distraído, não se zangue, porque eu sei que as verdades doem, andam um bocado desnorteados, mas a vida é o que é. A reforma da floresta é um triste exemplo do que se deveria ter mudado e que não foi conseguido, por culpa do PS e só do PS, bem como dos seus aliados à data. Acresce que o projeto de lei do PS, como está, causará mais problemas do que os atuais. Conduzirá a conflitos de propriedade, conflitos entre entidades públicas. Por exemplo, o Banco de Terras e a famosa Floresta Gal, que era a solução para tudo e, afinal, é um grande manto de opacidade que continua a existir. E entre estas e a Bolsa de Terras, entre estas e o Fundo de Mobilização, tudo contribuirá para reduzir a atratividade do território, do investimento, da dinamização das atividades económicas. Como ficará a questão do arrendamento forçado definida em 21, previsto na Lei de Base da Política Pública dos Solos, do Ordenamento do Território e do Urbanismo, de 2014? Mais outra questão, como se compatibiliza arrendamentos de 7 anos com culturas perentes? Vamos imaginar para os portugueses entenderem. Planta-se sobreiros ou carvalhos, qual é o estado da plantação daqui a 7 anos? Ainda nem sequer começou a crescer, precisa de 30 anos. Como será feita a compatibilização entre os prédios rústicos objeto de operação integrada da gestão da paisagem, podiam desde 2021 ser objeto de arrendamento forçado? Senhores deputados, a proposta de Banco de Terras não contempla nenhuma vantagem face ao ordenamento jurídico previsto com a Bolsa de Terras, mas agora está só nas mãos deste Governo dinamização do mercado de arrendamento rústico através de políticas conexas direcionadas aos proprietários, políticas duradouras atrativas. Este país vai continuar adiado e à espera, ou o PS vai de uma vez por todas reconhecer que tem andado mal e passar a fazer políticas efetivas a bem do território? Disse.
Muito obrigado. Para uma intervenção, tem agora a palavra a Sra. Deputada Berta Nunes, do Grupo Parlamentar do PS.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a criação do Banco de Terras e do Fundo de Mobilização de Terras que o Partido Socialista aqui traz hoje é a última peça para fechar o puzzle da reforma florestal iniciada pelos governos socialistas em 2016. Sim, porque têm sido os governos socialistas a fazer as reformas que o país precisa. E não reformas para empobrecer o país que, segundo alguns partidos, vivia acima das suas possibilidades e precisava de empobrecer. Para o Partido Socialista, o país precisa de trabalhar para produzir mais riqueza e as pessoas viverem melhor, porque as reformas dos governos socialistas são reformas para melhorar a vida das pessoas.
Senhores deputados, agora peço o simétrico, peço aos outros parlamentares que permitam que a oradora prossiga.
Esta reforma, em particular a reforma da floresta, a maior reforma depois do rei Dom Dinis, como alguns aqui referiram ontem como uma crítica, mas na verdade não houve outra reforma em Portugal tão completa e pensada nos seus vários aspectos como esta, que inclui várias medidas que se interligam e complementam. Os vários diplomas legais que têm vindo a ser implementados incluem a criação do BUPI, o Balcão Único do Prédio, em 2017, medida-chave que vai permitir resolver o problema do cadastro a norte e centro, onde existe a pequena propriedade, porque no Sul, no Alentejo, no Algarve, o cadastro já está praticamente completo. E por isso o deputado Ricardo Pinheiro chamou a atenção para irem ver os mapas e verificarem da Direção-Geral do Território e verificarem a grande quantidade de municípios e território que já está cadastrado, mas se olharmos para esse mapa, ele está principalmente a sul, no Alentejo e no Algarve, porque existe muito mais dificuldade em fazer esse cadastro com os métodos tradicionais a norte, com a pequena propriedade. E por isso é que o BUPI surgiu aqui com uma solução para fazer esse cadastro simplificado. E, na verdade, é isso que está a acontecer, apesar de muitos, pelos vistos, estão distraídos e não reparam. Em 2017, quando se criou o BUPI, existiam 10 municípios-piloto, um dos quais o município de Alfândega da Fé, pelo que estou a falar de experiência própria, e atualmente temos 141 municípios que já têm balcões únicos do prédio, com 824 técnicos habilitados. De facto, tivemos 2 anos de pandemia onde este processo parou e muitas vezes aqui neste hemiciclo esquece que existiram 2 anos de pandemia e isso condicionou muitas das políticas e muitas das reformas que o PS quer levar e está a levar a cabo. Esta medida permite registar os prédios na conservatória gratuitamente e tem várias outras vantagens para os proprietários, sendo assim um forte investimento ao registro das pequenas propriedades. Outra medida importante desta reforma da floresta que o PS está a implementar foi a revisão dos PROF, Planos Regionais de Ornamento Florestal, e a obrigatoriedade de serem integrados nos PDM, nos Planos Diretores Municipais, permitindo posteriormente aos municípios licenciar os pedidos de plantação de floresta de acordo com esses planos, como hoje licenciam a construção de qualquer habitação, e que é importante avançar o mais rapidamente possível, estando apenas implementada em 12 municípios que transpuseram essa informação para os PDMs. É preciso que o Governo, com os municípios, avance nesta transposição para que localmente sejam conhecidos, de facto, os critérios do ordenamento do território, incluindo a floresta. Estas duas medidas, BUPI e PROF-PDM, permitirão aos municípios conhecer melhor o seu território e contribuírem assim para o ordenamento do mesmo e para a prevenção dos fogos rurais. Outras medidas financiadas criadas, nomeadamente o ZIF, Zonas de Intervenção Florestal, que incentiva os produtores a agregarem-se e a fazerem uma gestão conjunta da floresta, e as AIGPs criadas posteriormente, Áreas Integradas de Gestão da Paisagem, que integram as ZIF e entregam terrenos de proprietários que não aderiram às ZIF, obrigando todos a respeitar as normas de ordenamento, tendo assim como objetivo produzir riqueza, evitar incêndios e contribuir para a fixação das pessoas nestas zonas normalmente despovoadas. Hoje estamos aqui a debater o Banco de Terras e o Fundo de Mobilização de Terras, que pode ser um forte instrumento de combate ao abandono rural, facilitando o acesso à terra, particularmente aos jovens que não têm terra, jovens agricultores e outros jovens que querem investir na agricultura e na floresta, promovendo também o redimensionamento das unidades de produção, tornando-as sustentáveis e rentáveis, dinamizando a economia local e apoiando a investigação, experimentação, demonstração e desenvolvimento agrárias e florestais. Desta forma, poderemos ter mais jovens nos territórios rurais, mais atividade agrícola e florestal ordenada e rentável, combatendo o despovoamento e contribuindo para as políticas de coesão territorial que tanto necessitamos neste país. Por isso, nem soluções à direita, onde tudo se resolve entregando aos privados, ou com soluções ditas integradas, que nós não sabemos muito bem o que são e o seu deputado também aqui não explicou, nem com soluções à esquerda, que não permitem que os terrenos abandonados que existem em função da imigração, do êxodo rural, sejam de facto integrados neste banco de terras e sejam arrendados a jovens que se querem instalar e não têm terras. Por isso, a terra a quem a trabalha deveria ser, outra vez, um princípio que norteia as políticas do Partido Comunista. Muito obrigada.